Oferecimento Esportes da Sorte. É muito mais que bet. Saques diários ilimitados e depósitos a partir de R$1. Quem experimenta não esquece. Jogue com responsabilidade.
E agora com vocês, Samir Duarte e Jéssica Greco.
Sou capaz de opinar.
Oi, eu sou Samir Duarte.
Oi, eu sou a Jéssica Greco.
E somos capazes de opinar mais uma vez aqui para o nosso terceiro episódio, que é 2 por semana, né? Então, assim, toda semana vai dar um salto bem rápido de número de episódios. Então, aqui estamos com a nossa terceira edição. Tivemos aqui nossas notícias da semana passada. Tivemos o episódio com o Ivan, que foi incrível. Você que ouviu, tenho certeza que você gostou. Você gostou?
Eu amei. Então, agora eu sou realmente capaz de opinar. Achei que ficou tudo, assim. Parece que a gente tem uma equipe de 40 mil pessoas trabalhando pra gente.
Muito.
Porque nós fomos apurar ali. E aí, a gente tava lá falando com a Ilza Scamparini de cima do Vaticano. E aí, depois a gente tava falando com Carol Moreira. E depois a gente tava... Foi tudo.
Assim, joga pra um, joga pro outro. Aqui tem um prédio, estão fazendo um prédio novo.
Uhum.
É o prédio Capaz, que vai chamar, vai ser lá do lado.
É.
Na Globo. Quem estiver passando na Berrini, já dá pra ver os andaimes, já estão tá construindo.
Do lado da Ponte Estaiada, tá? Capaz. Sim. Building, tá? Pra combinar ali. Tem vários patinetes na porta. Super
isso,
fácil de achar.
É o Capaz,
meninas.
Plaza,
super
Building Plaza. Isso, super. Uhum. Vai ter paleta mexicana, cupcake, sabe, tapiocaria, vai estar tudo. Se a gente conseguir um patrocínio que a gente não pode falar ainda.
Não.
Mas vai ser assim,
investidor,
ó. Referência São Paulo. O beco do Batman chora.
Investidor anjo tá chegando aí com tudo. É. Vocês aguardem, entendeu? Que vai ser um, assim, ó, vai acelerar a nossa startup. Então vocês aguardem, vai ser perfeito. E hoje temos mais assuntos aqui pra gente opinar, né? Mais uma lista de assuntos, porque toda semana a gente tem muita coisa pra falar, entendeu? As coisas correm muito rápido na internet.
O mundo não para.
Então a gente já tem mais coisa pra opinar.
É, o mundo não para. Que a gente tá gravando aqui agora, você que tá vendo esse episódio agora, pode ter mudado as coisas, porque esse mundo, essa constante evolução acelerada, sabe? Muita informação, muita coisa, mas por enquanto você vai saber aqui dos nossos temas de hoje, que são: chegamos ao limite, as máscaras vão cair, emoji do ano, it's Britney bitch,
a bonequinha tá on,
mundinho músicas BR, acorda menina,
Shakira
é do Vale? Olha que servi.
Serviu.
Personagens multifacetados.
Eu acho que você está pronto. Inclusive, eu já vou puxar um assunto aqui, porque eu acho que tem a ver com performance, com entrega, com amor e paixão pelo que a gente faz. Que é o seguinte, vou chamar aqui o... As máscaras vão cair. Estou chamando aqui este tema maravilhoso sobre Masked Singer. Tô muito animada pra assistir. Você tá animada, amigo?
Sim, o The Masked Singer, que já é um sucesso consagrado, um monstro consagrado dos reality shows, que é um reality show que como funciona? As pessoas, né, são celebridades que estão ali cantando pra gente, porém, há uma grande surpresa que elas estão todas fantasiadas e tem umas fantasias muito incríveis, muito gigantescas.
Já temos três, tá? Três fantasias que já soltou aqui o spoiler, que é onça pintada, dogão e gata espelhada.
Isso.
Temos essas três. O dogão, pra mim, é o melhor.
Eu gostei da gata espelhada. Porque ela é bem gaga, assim. Ela deve ser tudo dançar nessa roupa aqui, que a hora que a luz bate.
Uhum.
Deve ser um bafo. Se você for lá no G-Show, gente, procurar no Masked Singer, ou nas redes, que é Masked Singer BR, e eu vou soletrar pra vocês aqui. Então, aqui, ó. Masked Singer. O cantor mascarado. O bafão da série, né, é que você só vai descobrir quem são as pessoas que estão cantando, quem são as celebridades, quando ela é eliminada. Porque aí ela sai e aí tira a máscara e você... Ah, tá. Olha só, era fulano que tava ali.
E aí você tenta adivinhar, mas o que eu mais gostei dessas fantasias é que elas são muito brasileiras, né? E isso era realmente uma pegada que eles queriam trazer pra versão brasileira.
Sim.
Então, por isso que eu estou apaixonada pelo dogão, a onça pintada também, gato espelhada, tá tudo bem trazendo referências Brasil. E assim, gostaria de dizer, tá, que eu ainda espero pelo Vira-Lata Caramelo.
Eu já ia falar isso.
Ter.
Isso,
é,
a Samambaia.
Um pastelzão de feira.
O pastelzão, a Samambaia.
Bonecão do posto.
Ariranha. Tá aqui, ó. Cadê?
Uhum.
Né? O peixe boi. Temos que ter aqui uma pirarucu. Representatividade, gente. Eu quero isso.
Um açaí. Dá pra trazer. Entendeu?
Traz o Marcelo Médici de novo, de Mico Leão Dourado. Aqui, ó. Já faz um remember aqui.
Uhum.
Muito chique. O açaí é ótimo, né? Açaí com banana.
Então. E granola.
E aí, pessoal, vai cantando ali, vai arrasando. E você fica naquela tensão de quem são essas pessoas, quem são essas pessoas. E quem vai ficar ajudando a gente a descobrir quem são essas pessoas é ninguém menos que Camila De Lucas, que estará aqui, ó. Voltou com mais de 150 mil, mais de 40 mil pra casa. Porque ela vai ser ali, ó, que vai ficar ali nos bastidores, assuntando com a gente quem são essas celebridades.
E como ela mesmo falou, né, saiu ali de gravar vídeos no corredor da casa dela pra gravar vídeos no corredor da Globo, podre de chique. Camila está com tudo. E a apresentadora também, junto com ela ali, comandando todo o programa, a Ivete Sangalo, que sempre arrasa ali na apresentação. A mulher é tudo. Então a gente vai ver aí esse programa sendo comandado por elas. Tô muito animada e eu quero muito ver uma volta, assim, sei lá, uma galera nos 90, sabe? Um povo assim,
tudo.
Que a gente tem essa lembrança.
Chuta aí três pessoas, três celebridades que você acha que... Quem você acha que é? Já, Onça Pintada, o Dogão e a Gata Espelhada.
Ai, meu Deus. Ó, uma pessoa que eu gostaria muito de ver é a Marjorie este ano. Seria o meu sonho.
Boa, gostei. Ela vai ser quem? Vai ser a Gata Espelhada.
A Gata Espelhada. É, quem mais? Deixa eu ver. Você tem alguma ideia de quem
Deixa
você quer
pensar.
Ver?
Eu acho que, ó, vai ter... O Dogão vai ser... Wesley Safadão, chutando. A Onça Pintada, Lulu Santos. E a Gata Espelhada vai ser Rosa Maria Murtinho.
Ah, eu adorei. É isso. É sobre isso. Eu quero ver umas pessoas assim que eu não tenho ideia.
Sim.
Sabe? Que você vai tentar chutar e você não vai acertar. E aí, quando tirar e fazer a revelação, vai ficar todo mundo passado, chocado.
Sim, é Pan, Thiago, que Ana Clara. Certeza, um deles vai ser Ana Clara, né? Porque a gente já sabe que a Globo aqui, ó, tem que botar pra trabalhar.
Uh-huh.
Esse contrato aqui é acelerado. Então, um é Ana Clara, um Gil. Gente aqui, ó, que tá trabalhando, tá fazendo valer esse VR.
Thiago Leifert também.
E o Thiago Leifert, eu acho que são esses três primeiros pra ficar aqui na nossa temática BBB tá on.
Eu acho. Um podia ser o dummy, né? Ele é um dummy.
Boa.
Então, assim, tira a máscara, é um dummy por baixo.
É, tudo. Gostei também dessa. Revelou quem é. Ah, é o dummy. Então, continuaremos assim, sem saber. Pode ser a Carla Dias? Pode ser. Pode não ser. Vamos ver pela altura. Vou puxar uma categoria aqui. Vamos de...
Vamos lá.
Emoji do ano.
Emoji do ano é... Temos aqui uma eleição todos os anos, uma votação muito séria, tá? Sobre qual emoji define o ano, tá? É essa grande eleição. E assim, não é tipo, ah, é uma votação simples e tal, o pessoal votou. Não, existe todo um complexo, tá? Sobre emojis que chegam nas finais, nas semifinais. Tem chaves de times, assim, parece futebol, gente. O negócio é organizadíssimo. Até chegar realmente no emoji do ano, que foi eleito uma seringa. Este é o emoji de 2021.
Triste. Tri-feliz, na verdade, né? Nosso emoji de vacina. Acho que é o que todo mundo quer esse ano. Então, a gente tinha aqui, ó, nos finalistas, o DNA, a montanha-russa, olha que puxado, né?
Momentos.
A montanha-russa, a carinha triste, o foguete não tem ré, provavelmente por causa do BBB tá on, né? A gente tem aqui nossos...
Lógico.
Nossos fãs que a gente pediu pra votar lá no começo, então muito obrigado, galera, a gente não ganhou, mas a gente chegou quase lá. O coração partido, o coração sarando, a seringa... A carinha só com uma lagriminha. Eu amo essa carinha que é só uma lagriminha escorrendo. Que é uma mensagem de meio, tô feliz. Não, tô triste não, gente. Por dentro tá tudo bem, tá tudo bem.
É o chorrindo, né?
É o chorrindo.
É ótimo. Eu amo a chorrindo.
O micróbrio, a cara de nada, o palhaço e a cara de máscara. Eu acho que é assim, né? Estamos todos bem na mesma temática. Só o foguete mesmo aí do BBB tá on, que... Deu um pouco pra quebrar, mas é mostrar a nossa força.
É.
Nem o cacto entrou, eu achei que talvez o cacto entrasse, mas não teve a mesma força.
Exato, ficou entre a seringa e o micróbio, né? Que eu achei, assim, uma disputa acirrada. E ganhou realmente a seringa, então agora todo mundo já está atualizado, tá? Com um emoji. Eu adorei, achei isso ótimo, amei esta eleição. É, vou puxar outra categoria.
Isso.
Mundinho Músicas BR.
Mundinho Músicas BR. O que a gente tem nessa categoria? A gente tem a cantora Luísa Sonza. Acabou de lançar seu novo álbum, Doce 22. Ela falou que, né, que tá trazendo aí força na vulnerabilidade e, né, no ataque dos haters pra poder escrever esse álbum, que é um álbum... olha, vou te falar, você tem uma cantora que tem tema pra escrever música... É a Luísa Sonza, porque ao mesmo tempo que ela, né, adora fazer uma música de colar a raba no chão, de ralar na ostra, ela também consegue escrever umas músicas bem profundas, porque ela passa por muita coisa, né, na vida pessoal. Ela teve, né, o término com o Whindersson, que foi super turbulento, as pessoas, né, teve muito machismo em cima dela, foram atrás dela.
Uhum.
Agora, de novo, com o Whindersson, né, infelizmente perdeu o filho também, teve gente que atacou ela, então ela precisou ficar um pouco afastada, mas entregou um álbum incrível. Já ouvi, gostei bastante.
Eu ouvi também, gostei muito. Eu amo essa ideia dela do álbum, que é dividido entre um lado A e um lado B, né? Uhum. O lado A, que é um lado mais festa, um lado pra gente rebolar, né? Uhum. E o lado B, que aí você tá rebolando mais com a mão na consciência, chorando. Que é esse lado mais introspectivo, que tem as letras mais íntimas mesmo, sobre ela. Eu achei super bonito. E eu gostei muito da forma como ela colocou isso, separando e mostrando que todo mundo tem esses dois lados, né? Todo mundo tem essa dualidade do ser humano. Eu achei muito bonito. E eu gostei muito também da forma como ela fez algumas músicas com essa carinha de anos 90. Que eu achei muito
tem
legal.
Tem a música 2000, que eu amo, que é total, assim, uma música... Muito anos 2000, assim, que passava, né, na televisão, assim, que os videoclipes passavam na TV, que você ficava, nossa, é muito gostosa essa música. Eu gostei dessa, eu gostei de uma, tem uma muito bonitinha, chama Causes Flor.
Também.
Gostei, tem Terceira, VIP aí, ó, ela tá closeira, tá muito bom. E tem músicas secretas ainda, assim, ela lançou o álbum, umas três músicas, você ainda não tem como ouvir, que elas vão vir assim que os singles foram sendo lançados, que é o feat com a Ludmilla, uma outra música chamada Anaconda e o feat com o João.
É, que ainda não saiu. Eu adorei isso também, achei toda misteriosa. E uma coisa que eu gostei muito também foi que ela recriou algumas capas. Então ela recriou a capa da Cristina Aguilera.
Sim.
Que é tudo. E ela recriou a capa do Lulu Santos, que é a música que ela canta com ele. Também Não Sei De Nada. Que é o nome da música, não eu que estou falando, Não Sei De Nada. Ah,
achei que você estava falando que não era capaz de opinar neste momento, que não, também Não Sei De Nada.
Eu sei, eu sou capaz, sim. Então...
É o contrário, essa música é o contrário do nosso podcast.
Essa música, ela veio para confundir, entendeu? É. E aí, eu gostei muito dessa música, porque ela tá falando no meio da música do tipo... Ai, eu zerei a vida, eu tô cantando com o Lulu Santos no meu álbum. Eu achei tudo, eu faria igual. Achei maravilhosa.
Meu bem, você tá aqui, ó. Você tá tendo ninguém menos que o Lulu Santos no seu álbum.
Amei. Vamos pra mais uma?
É, vou escolher... Acorda, menina!
Acorda, menina! Temos aqui a volta de Ana Maria Braga. Ana Maria ficou afastada, né, por conta do Covid e voltou a apresentar ali nas manhãs do Mais Você. Eu sinto falta de ligar a TV e não ver a voz da Ana Maria de manhã enquanto eu passo café, confesso. Então eu fiquei muito feliz com a volta dela, que ela tá bem e vacinadíssima, né, o que é importante também. Então vacinação é importante pra isso. Se caso a pessoa pegar o Covid, ela tem uma recuperação aí, como teve a Ana Maria, muito legal. Fiquei muito feliz que ela voltou.
Eu achei muito emblemático. Óbvio que ninguém quer que, né, ninguém fique doente. Ainda mais Ana Maria, que como você disse, né, a gente acordar e não ter Ana Maria ali, ó, no jogo de panela, um concurso de pudim. Não é a mesma coisa, né, no dia não começa.
Uhum.
Mas foi bem emblemático, porque as pessoas ficam falando, ai, pegou, ele tava vacinado, mas ele pegou Covid, ele tava vacinado, mas fulano, né, faleceu. Sim, gente, a vacina, ela não vai, né, evitar que a pessoa pegue a doença. Mas Ana Maria tava ali e ela mesmo disse no discurso dela, falou, gente, foi muito bom que eu estava vacinada, que já tinha chegado a minha idade, que aí eu consegui pegar, né, e ter sintomas mais leves, não precisar, né, ter uma UTI, não precisou ter nada. Ah, ok, pegou Covid, se curou porque, né, tava vacinadíssima, está aí, continua alegrando nossas manhãs, graças a Deus.
Ai, muito feliz. Agora, eu quero, vamos ver, It's Britney, bitch!
Gente, quem tá acompanhando, tá um bafo a história da Britney, porque tem até ela no Globoplay, se você não assistiu ainda, assiste Framing Britney Spears, que é, conta toda a história dela, né, que o pai dela controla tudo da vida dela há 13 anos. E aí, agora ela teve audiências porque ela quer encerrar essa conservadoria, né? Que é esse, o pai dela gerindo toda a carreira, a vida pessoal dela. Ela quer encerrar isso depois de 13 anos. E isso só veio acontecer porque os fãs começaram um movimento de Free Britney, né? Libere a Britney. E aí ela encontrou forças pra começar, né, a brigar por ela. Porque ela falou, vazaram áudios da audiência dela, ela falando, é muito triste, que ninguém achava que ninguém ia acreditar, que ela tava vivendo uma vida muito ruim. Porque eles acham, ah, é a Britney, ela tem de tudo. E não, aí a gente descobre que ela tava doida pra sair, né, pra se livrar disso tudo. E quando ela viu que os fãs estavam fazendo esse movimento tão forte, ela finalmente, né, encontrou forças. E aí agora ela tá aqui, ó, pé na porta. É agora que eu vou embora disso aqui. Fez um post no Instagram. Aqui é um textão. Uhum. Porque ela fica postando dançando. E tem gente que reclama dela postando dançando. Ela postou um textão falando: olha aqui, eu sou assim mesmo. Aqui, ó, kiss my ass. Aqui, ó, beijo meu traseiro. E, ó, step on Legos. Eu amei, pise num Lego.
Uhum.
Eu amei essa coisa agora. Olha, beijo meu traseiro e pisa num Lego.
Revoltadíssima. E eu amo, porque existem várias teorias, né? Que a Britney não tem o controle sobre o Instagram dela.
Sim.
Inclusive, eles falam isso no Framing Britney também. Que existe um podcast que analisa os posts dela e tal. Porque quando posta com emoji, é a Britney. Quando posta sem, não é ela. Tem várias teorias. E esse post, pelo que eu lembro, ele bate com todas as teorias de que realmente é um post da Britney.
Uhum.
Porque rolou umas pessoas falando que não, isso aí é coisa do pai, querendo aumentar a confusão, falar que ela não tá bem, falar que ela tá irritada e não sei o quê. Gente, é óbvio que ela tá irritada no caso, né?
Óbvio.
É claro que ela está irritada. Então, assim, esse post tem toda essa raiva e eu gostei muito. Acho que ela tem que falar mesmo, o povo, as pessoas só sabem reclamar, isso é a verdade, entendeu? As pessoas na internet adoram reclamar. E aí ela tá assim, ó, meu amor, não gostou? O botão do unfollow é logo ali, entendeu?
Isso aí.
Você cuida do seu que eu cuido do meu. Quem é de verdade sabe quem é de mentira. Ela tá nesse pique.
E pisa no Lego.
Aham.
Uhum. E eu gosto que... Eu fiquei muito feliz porque ela teve uma audiência, então já foi decidido que ela pode escolher... Gente, ela podia ter escolher nem o advogado dela, né? Que aqui no Brasil é uma coisa assim...
Sim.
Que não tem, não existe uma lei, não existe nada que te impede de escolher seu advogado. Isso pra lei brasileira é muito louco ver que isso é possível nos Estados Unidos. E ela conseguiu agora escolher o advogado. Então, agora vai, viu? Tô achando que, ó, o pai dela vai pisar num legão, num Lego de agulhas.
Aham, uhum, agora vem aí. Vamos ver os próximos capítulos. Torcendo muito pra Britney conseguir sair dessa. Porque, realmente, ninguém merece passar por isso que ela tá passando, não.
Sim, e aí vai vir um álbum muito bom.
Ai, sim.
Vem Blackout 2 aí, ó. Agora, on the light, in the lights.
Vem com tudo.
Lights on. Ai, ai. Vou puxar uma categoria aqui. Vamos de... Pra bonequinha tá on.
Categoria bonequinha tá on. A gente tem Rodrigo Simas no Super Dança dos Famosos, arrasando, dançando, bonequinha da Glória Groove. O Super Dança dos Famosos foi, assim, maravilhoso este fim de semana. A galera comentou muito. Paola Oliveira também arrasou dançando funk. Acho que a parte do funk realmente foi a parte que a galera mais pirou ali no Twitter comentando. Você chegou a ver eles dançando? Como foi?
Eu vi o vídeo agora, eu vi o vídeo do Rodrigo Simas dançando e, assim, entregando coreografia de croppedzinho aqui, belíssimo. E é, funk não tem como, né, gente? Funk é o que bomba agora e todo mundo arrasa. E eu gostei mais ainda que, assim, é funk e passou doble.
Uhum.
Eu amo que, assim, dois gêneros, assim, completamente nada a ver. Assim, tipo, primeiro você tá rebolando lá, né, a raba, colando a raba no chão. E depois você tá aqui, ó, Juan, El Matador, dançando um passo doble com uma roupa toda embroidered, toda cheia de coisinhas, de detalhes.
É sobre equilíbrio, né? A vida é sobre equilíbrio. Então, assim, eu amei. Foi tudo. E eu gostei muito, porque eu não imaginava que ele fosse dançar bonequinha.
Uhum.
E eu achei que ele arrasou. Eu vi a Glória Groove, inclusive, postando, entrou nos trends. Foi assim, o babado do domingo foi ele dançando bonequinha. E eu fiquei cansada de assistir, assim. A Paola Oliveira dançando, no final eu já tava assim, ai, ufa, o Josh tá pago. Porque assim, ela não parava. Meu Deus, eu fiquei cansada. Minha hérnia doeu só de assistir.
Não,
foi bom pra mim.
Tudo. Continua arrasando essa temporada de Super Dance.
Tudo, eu adoro. Vamos lá, vou puxar mais uma categoria aqui, que é Chegamos ao Limite. Ontem nós tivemos a final do No Limite, foi disputadíssimo. A Paula foi a grande vencedora. Ali na final ficou entre a Paula e o Viegas. E a Paula ganhou com 66,77%. Foi super apertado. Fiquei, assim, chocada, que foi super apertadinho. O que, que você achou dessa final aí?
Eu adorei a final. Eu adoro o gincanão, adoro prova que tem tensão, assim. Eu fiquei muito... Eu adorei, gente, aquela prova do labirinto. Primeiro teve aquela de cavar, né? Que me dava uma aflição, que o povo ficava entalado.
Uhum.
Eu falei assim, gente, esse povo não vai sair daí, não. E aí depois a coisa da bolinha. Então a gente teve lá, né? A Jéssica, a Ilana, o Viegas, a Paulo, o Zulu e o André. E aí, né? A gente seguiram a prova. E aí depois, a prova do labirinto, essa que eu achei o bafo. Porque eu queria muito estar ali, sabe? Eu fiquei vendo de novo.
Uhum.
Eu tava assistindo e pensando assim, a Globo podia lançar... Igual tem lá nos Estados Unidos, assim, você vai visitar o Universal, né? E aí tem a montanha-russa do parque do lado.
Uhum.
A Globo podia lançar o Reality Experience, pra você ir pra um lugar...
Meu sonho!
Que você faz as provas, entendeu? Assim, é um lugar que você tem gincana, você paga um dia...
Sim!
Você paga, sei lá... Ó, tô lançando, Boninho, tô lançando... Pode movimentar os paus aí dentro pra fazer acontecer. Eu não vou querer nenhuma participação, tá? Tô liberando a ideia. Aí você vai lá, você pode competir numa prova No Limite. Você pode ficar confinado 24 horas com desconhecidos num mini Big Brother. Olha, você tem um dia de reality, né?
Não, e assim, a parte da comida, gente, dá pra fazer uma praça de alimentação riquíssima. Sabe, dá pra fazer uma VIP, assim, uma xepa. Aí você faz No Limite com comidas exóticas. Gente, tá pronto, sabe?
É,
vocês podem usar, a gente só quer o ticket liberado pra gente poder entrar, o Free Pass. Como
isso.
Eles chamam lá nos
tá
Estados Unidos.
É o Reality Pass. É, você vai chamar aqui, né?
É.
Global Pass. É o Global Pass. Eu quero o Global Pass pra poder, né, entrar toda hora, ver os brinquedos novos.
Aham.
Uh-huh. Sabe? Tá valendo já, pra mim.
E tinha uma coisa que eu queria comentar também, que eu fiquei, assim, passada... Que o Zulu, ele ficou super copiando tudo que o André
muito,
tava fazendo na prova.
Muito.
E assumiu, que eu achei tudo, né? Vamos lá.
Ainda ele mandou uma... Quem não... É, que nem na escola, né? Uh-huh. A gente cola.
Ai, que cola não sai da escola, então eu vou olhar aqui. E aí, o André fazendo as coisas, ele dava uma respirada fundo, assim, tipo... Ai, menino, esse labirinto, né? Que loucura. É. E aí, o André lá correndo, ele... Ai, é a prova, daí atrás do André.
Ele mesmo falou, coisas. Né? O André mesmo falou, olha, o Zulu tá na minha cola. Ele tá aqui, ó.
Uh-huh.
Onde eu vou, ele vai atrás, espertíssimo. Foi dele, mas... Né, depois não adiantou. Gente, a Paula, eu não achei essa prova do labirinto. Eu falei, ih, vai sair, porque ela tava meio pra trás.
Uhum.
Só que ela deu um gás ali, que aí conseguiu.
A nossa Lara Croft, né?
É.
Pulando, assim, os obstáculos, pá, 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 achei tudo. Ela veio com tudo. Isso é uma coisa que rolou muito no Limite, né, de forma geral. De, tipo, tá rolando a prova, tem uma pessoa que tá muito atrás, que você acha que ela não vai ganhar, assim, por nada.
É.
E aí, ela consegue recuperar. E ganha, e passa na frente de outras pessoas. Isso foi muito legal ver. E aí, assim, na última prova, do último minuto, foi exatamente isso que aconteceu com ela. E ela ganhou, eu achei, assim, a reviravolta. Adorei. O povo do Twitter estava enlouquecido com essa reviravolta. Todo mundo lá falando que a Paula tinha que ganhar, porque foi maravilhosa essa
ela
volta
é
dela.
Ela é muito forte. Ela é tudo, né, gente? Ela,
uhum.
ela é muito... Nossa, eu fiquei muito fã... É, eu acho que eu não acompanhei muito a edição dela do Big Brother, mas eu fiquei muito fã dela no Limite, porque assim,
uhum.
ela não deitava pros homens. De novo, o No Limite, gente, o No Limite sempre vem pra dar na cara das pessoas. Porque... Essa temporada, a galera duvidou das mulheres, porque sempre ficava, ai, tem que ter os homens na prova.
Exato.
Sabe, ai, tem que ter os homens. Ah, pra ficar mais forte, vamos fazer não sei o quê. E sempre fazendo uma estratégia que, e colocando todos os a energia, né, do grupo em cima dos homens, assim, né?
Uhum.
E a Paula chegou e falou, olha, eu tô aqui pra competir igual todo mundo, tá? E aí ela foi e ganhou, tá vendo? Pra mostrar, igual lá atrás, quando no Limite 1, ganhou Elaine. Que todo mundo duvidava que ela ia ganhar, ela foi lá e pá, venceu. Então, assim, No Limite.
Exatamente.
É a escola da vida.
E é a prova, né, gente, que não é só a força física. Tem que ter muitas outras habilidades em conjunto pra conseguir chegar na final de uma prova. E eu achei que ela arrasou. Ela sempre devolvia ali quando alguém falava alguma coisa.
É.
Então, assim, né, a bicha é merecedora. Parabéns
isso
pra ela.
Isso aí. Então, quando você for participar aí do Global Experience, você já sabe que não é só força, entendeu, galera? Fica ligado. E a gente teve o quê, Jéssica? Uma surpresa aqui? pros nossos ouvintes, relembrando nossos momentos de BBB Taon.
Exatamente, assim, o No Limite acabou, mas quem ganha o presente é você. Não é o dinheiro, antes que você se anime. Mas a gente conversou com a Paula, a gente fez aquelas perguntinhas que a gente fazia lá no BBB Taon, assim que a pessoa saía da casa. E a gente quer saber de algumas coisas, porque a gente é fofoqueira, né, como vocês sabem. Então tinha algumas coisas que a gente queria muito saber, que a gente ficou assistindo No Limite tudo e a gente não falou com ninguém, que história é essa? Então a gente perguntou algumas coisas pra ela e ela vai responder aqui pra gente.
Sim, a primeira coisa que a gente perguntou é... A gente vê, né, ali edição, mas como assim? Como não estão ali câmera 24 horas, né, pra saber, pra ter a real noção, a gente só vê a edição. A gente queria saber se tem algum perrengue que a gente não conseguiu perceber pela TV.
Eu acho que as lesões e os machucadinhos. Isso incomodava muito. O Zulu teve uma alergia, eu fiquei com uma ferida aberta na boca o programa inteiro. É, o Viegas machucou, espinho no pé com infecção que não sara. Então, assim, esses detalhezinhos eu acho que o público não consegue sentir, porque a gente está sentindo a dor todos os dias, todos os dias. Então, parece que, ah, tá tudo bem. Não tá, e a gente tá sentindo dor, tá sem comer, tá sem dormir. Eu acho que as lesões, os machucados, as coisas que a gente sofria ali com as provas e com o dia a dia, o público não conseguiu captar, não.
E, Paula, a gente sabe que o No Limite é um grande perrengue, né? Mas, assim, existe uma pior parte de estar no No Limite? O que que pra você foi essa pior parte de estar no No Limite mesmo?
Pra mim, a pior parte foi dormir na lona. É, eu tive alergia com a areia e com a lona, então foi muito ruim. Aí as noites de sono ruins, você fica mais desgastado, mais estressado, isso é acumulativo, todas as noites são ruins. Então, para mim, eu acho que a pior parte de toda foi dormir. O sono é muito importante para mim.
Outra coisa que, né, todo mundo ficou esperando, o momento olho de cabra, porque tinha que ter, né, tinha que trazer de volta isso No Limite. E eu queria saber quais são as piores comidas daquele buffet exótico lá. Qual que foi? Você foi comer a barata? Você foi comer o olho de cabra? Eu, por mim, aquelas baratas de Madagascar, gente, eu jamais colocaria aquilo na boca. Qual que é o gosto? Alguma daquelas coisas ali tem um gosto parecido com alguma coisa que a gente conhece? Porque eu, além de achar nojento, eu não consigo nem imaginar que gosto que tem.
Ai, meu Deus. Medo.
Olha, o pior foi a barata. Não tem condição, assim... Eu não acredito até agora que eu comi aquela barata viva. É uma coisa que não existe. Ela tem um gosto amargo, mas o gosto dela não parece com nada. Ela tem uma casca dura e um gosto bem amargo. O olho, eu achei que ele... não sei se é porque ele estava no gelo, estava geladinho ali, e a gente mordeu e eu, pelo menos, engoli praticamente inteiro sem ficar mastigando, porque virava um chiclete. Parecia uma ostra. Eu achei, assim, é uma gosma, né? Uma textura, tava frio e aquela, sei lá, a membrana, assim, do olho formava parecia uma ostra. E o líquido dele ali, não sei explicar, era ruim, tinha um pouquinho de gosto de sangue também. Mas eu senti essa, eu não sei se eu mentalizei tanto, mas eu acho que parecia uma ostra.
E pra gente terminar, uma dúvida aqui que é um questionamento muito sério, porque assim... No BBB, né, tinha banheiro, mas o banheiro era com câmera 24 horas, era sempre um babado. Ah, como que é o banheiro, como que a galera usa o banheiro lá e tal. Porém, no No Limite, não tem um banheiro, né? Assim, não tem um banheiro bonitinho que você entra lá pra sofrer, igual o povo sofrendo no BBB. Como que era usar o banheiro? Ia como no banheiro? Cavava um buraco na terra, falava, gente, já venho.
Faz a latrinha, faz a fossa.
Pegava uma plantinha e falava, ah, vou usar de papel higiênico. Como era? Como era o banheiro?
Olha, o No Limite, ele tinha tipo uma fossa. O banheiro era céu aberto, não chama aquilo de banheiro, era um buraco no chão, né? Então, era um buraco bem fundo, a céu aberto mesmo, a gente tinha que agachar, não tinha muito o que fazer ali, se equilibrar. Então, no início foi ruim, porque principalmente quando a gente ia fazer cocô, porque... É uma situação muito desagradável. A gente não acostumou a ficar de cócoras, pelo menos eu, né, para ir ao banheiro. Então, muito difícil, assim, desagradável. Às vezes a gente ficava com medo de algum participante, algum integrante do grupo passar e ver, porque estava ali. Então, foi difícil. Algumas meninas tiveram muita dificuldade. Eu consegui, meu intestino estava funcionando bem, meu xixi também estava indo bem. Então, mas algumas pessoas, não só as meninas, mas algumas pessoas tiveram muita dificuldade de adaptar ao banheiro, porque não existia banheiro.
Olha, essas foram nossas perguntas para Paula, vencedora. Paula, parabéns por ter ganhado o programa. Você deu tudo de si. E você que tá ouvindo aí, ó, o André Marques avisou que vai ter aí, ó, temporada 2 e que vai ter inscrição aberta. Ou seja, você, que não é um ex-BBB, vai poder participar. Então já pegou umas dicas aí dela, mais ou menos. Já sabe o que te espera. Acho que vai ser até mais difícil a próxima. Essa primeira foi só um... Vamos relembrar aqui, ó, galera, como que era. E depois vai ser aqui, ó, ferro na boneca. Então se prepara se você quiser participar.
O bicho vai pegar, literalmente, no caso, né? Porque vários bichos pegavam eles lá, né? Menino, foi um babado.
Nesse caso é realmente, né? É. Vários mosquitos pegando.
É isso, estejam preparados.
E vamos para a nossa última categoria do dia, de volta ao mundo musical, uma categoria assim, ó, para encerrar o programa e deixar você aí, ó, com essa pergunta no ar. Essa aqui, essa, pensando. Shakira é do Vale? O que aconteceu, gente? Que a Shakira é do Vale? O que aconteceu, Jéssica?
Ah, então, o que aconteceu, né? A Shakira lançou uma música nessa semana, que é a Don't Wait Up.
Don't Wait Up!
Maravilhosa. Estão chamando da música TikToker da Shakira, que eu amei, que ela tá toda TikToker, dançarina. E as cores, né, deste clipe e as cores da imagem do perfil dela do Twitter são meio que um degradê ali de rosa, laranja e branco. E a galera tá falando que essas cores, na verdade, elas representam ali uma versão mais moderna da bandeira de orgulho lésbico. Então, começou uma grande teoria. Será que Shakira está querendo dizer alguma coisa com isso? E aí já tem todo um monte de fofoca. Ah, mas será que o casamento da Shakira é de fachada? Existe toda uma grande fic na internet sobre essa história. Então, assim, o povo precisa de um ar pra alimentar as fics, entendeu? Essa é a verdade.
Não, eu amo que o povo vai longe, assim. E aí, ai, porque eu piquei. Teve uma vez que teve umas fotos dele com um outro jogador, assim, não sei, o Zlatan Ibrahimovic, no estacionamento, em momentos íntimos. Aí tem a personal, aí a Shakira tá com a personal trainer dela, será que é a namorada dela? Então, assim, o povo começa. Aí tudo é motivo. Olha aqui, ó, a Shakira que comendo açaí, ó, açaí já sabe, né?
É.
Shakira postou que tá ouvindo aqui, ó, tá vendo a Ana Carolina. Tá ouvindo aqui, ó, vem aí a nova era, Shakira lésbica. Então vamos saber, será, gente? Será que ela vai, ou só é um degradê bonitinho de umas cores, assim, bem veraneio, que, como diz a música, né, que ela tá surfando numa prancha neon, que é belíssima aquela cena. Eu falei assim, gente, eu quero
tudo.
Uma prancha neon. Se eu for surfar um dia, vai ser numa prancha com neon.
Sim.
Então, assim, você acha? Eu acho que não, gente. Ela tá ali, casada, cheia de filho. E agora, Shakira, que agora ele ia falar disso, ia sair de armário agora? Eu acho que o povo tá caçando pelo em ovo.
E eu acho também, gente, que se a Shakira fosse sair do armário, ela ia sair do armário, sabe? Ela não ia sentir, gente, ela postou uma foto ali na esquina e diz que é. Imagina, é a Shakira.
É.
Ela vai botar pra arrasar. Não vai fazer isso,
vai
não.
Vai sair do armário com jogos lesbicais, assim, ó. Tipo, olha, primeira bandeira, depois não sei o quê. Não. Gente, vamos lá. Vamos ouvir podcast, porque vocês estão sem serviço.
Faltando essa louça aí pra lavar ouvindo podcast. Gente, não dá, não. Eu acho que é só fique mesmo, esse povo aí que vê coisa onde não tem. Eu acho também que, na verdade, não. Mas é isso, entendeu? Agora podemos opinar sobre este assunto, que nem sabíamos que estava rolando. Então, assim, estou completa. Por hoje, estou completíssima.
Super. Já tem um monte de assunto aqui pra você que, ó, chegar no Zoom com seus amigos e falar, menina, você não vai saber. Ó, você não vai saber. Menina, você não vai acreditar o que que eu vi. Não sou capaz de opinar essa semana. Você acredita, menina, que... Pip. Aí você completa com um dos nossos temas aqui, que foram muitos. Então, assim, ó, basta arrasar.
É isso. Então, aproveitem e... Sexta-feira tem mais um episódio. A gente tá aqui toda quarta e sexta, então se você ainda não acompanha, faça o favor de acompanhar bonitinho aí pra você poder opinar também sobre o que a gente tá comentando, ou não, né? Então é isso.
Ou não, ou só ouça. Se você não tiver ninguém pra comentar, tiver em casa mesmo, assim, saco cheio da vida, ouça só. Então tem amigos imaginários que somos nós nos seus ouvidos. Aproveite esse momento. Estaremos aqui de volta com mais um episódio, então vai lá no G-Show, ouve a gente, no Globoplay, qualquer plataforma que você ouça, segue, curte, compartilha, comenta, faça aí a nossa pirâmide opinativa, mande pra alguém, pra pessoa que ela acha que ela vai gostar de algum dos temas que a gente falou aqui, fala, menina, olha aqui eles falando sobre tananã, manda pra uma pessoa, vai lá, vamos fazer essa pirâmide crescer.
É isso, e a gente espera vocês então na próxima sexta-feira, né, daqui a 2 dias, gente, já tá pertinho já. Só
daqui
esperar.
Daqui 48 tá horas.
Esse podcast é apresentado por mim, Jéssica Greco, pelo Samir Duarte. Conteúdo e produção, Eduardo Wolff. E na captação e edição, Nicolas Queiroz.
É isso, gente. Um beijo. Opina, Brasil!
Vem, Brasil!
Sou capaz de opinar.